Que é isso assim, rapaz?
Os quebrados são os mais evoluídos.
Seu coração é puro.
Você pode estar grávida agora.
E aí, você acha que eu dancei bem?
Que isso assim, meu filho?
De volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do portal
Refiro. Refiro. É você que tem que falar assim, cara. Deixa
eu
te falar.
Cada palavra eu tenho que falar com uma personalidade, entendeu? Hoje vamos falar sobre um grande lançamento desse ano, Miotti.
Filme do ano, por enquanto.
Eu não sei se vai ser o melhor do ano, obviamente não, Star Wars que o diga, mas com certeza já está entre os meus 10 filmes do ano. Estamos falando de Fragmentado, de M. Night Shyamalan, que está de volta finalmente.
Voltou, agora voltou mesmo.
Eu já tinha gostado do A Visita, o Miotti não tinha achado lá essas coisas. Eu não acho um filme fantástico, mas eu já estava sentindo que o cara estava voltando. E hoje estamos aqui com Miotti.
Estamos aí, vamos lá.
Arthurito e suas 15 personalidades.
Oi, Brunão.
E estamos aqui com a nossa querida Marina Ramos.
Inhainha, galera.
Tá de volta, né?
Tô de volta.
Você gravou, foi qual com a gente? Foi o Guerra Civil?
Não, não me lembro mais. Foi o Animais Fantásticos.
Animais Fantásticos.
Foi o do Felatio?
Foi o do Felatio, verdade.
O Flash Felatio Barbosa.
Grudou o Felatio, você vê que é só isso aí que gruda. Daqui a pouco a gente volta com esse filme maluco desse diretor genial.
Ô, diabo, que isso assim, rapaz?
Miotti. Por favor, esse é fácil.
Deixa eu abrir aqui, que eu nem tinha aberto.
Porra, Miotti. 20 anos de curso, caralho.
Esqueci totalmente, porra. Eu nem...
Nunca acontece.
Por que não,
é
né?
É muito esporádico que você perde o título.
Só grava toda semana.
Algumas vezes, inclusive, durante a semana. Tá abrindo, peraí.
That's what she said.
Pronto. Split.
Split. Igual a banana, né, minha?
Mas é, né?
É, mas é split mesmo. É isso aí. Fragmentado no Brasil. Dirigido por M. Night Shyamalan. Eu sempre gostei do Shyamalan. Ele andou dando umas escorregadas por aí. Mas eu gosto muito dele, acho a grande maioria dos filmes dele, principalmente os do começo.
Os 4 primeiros dele são sensacionais.
São inacreditáveis, né? Muitas pessoas acham que o Sexto Sentido foi o primeiro filme que ele dirigiu.
Isso, não foi não.
Mas ele dirigiu outros 2 filmes, um em 92 chamado Praying with Anger, e outro em 1998 chamado Olhos Abertos. Mas foi em 1999 que esse cara chegou metendo o pé na porta de Hollywood falando eu vim pra ficar. Foi o fenômeno O Sexto Sentido. Cara, eu me lembro até hoje de ver esse filme no cinema e a grande premissa do filme era não conte o final pra ninguém. E eu acho que eu fui já nessa expectativa. Em 99 eu tinha 18 anos, eu já fui com aquele negócio, cara, o que será que eu vou assistir aqui, né? Eu sabia que era a história de um menino que via gente morta e que tava conversando com um psicólogo. E nada poderia me preparar pra o que acontece durante o filme. Se você não viu ainda, eu acho que você tá atrasado, primeira coisa. Já devia ter visto. Corre atrás, assiste o filme. É um grande filme. A gente não vai falar nada dele aqui hoje.
Um dia a gente vai fazer um programa
porque
dele.
Porque a gente quer fazer um programa dele um dia. O próximo filme dele foi Corpo Fechado, que em português tem um nome merda, vocês me desculpem. Corpo Fechado é um nome que estragou a venda desse filme no Brasil. Porque o nome desse filme em inglês é Unbreakable, Inquebrável. E se não me engano, nessa época que esse filme passou, tinha acabado de passar aquela novela Renascer. Sei lá se era Renascer. Mas era que o cara fechava o corpo pro Cramunhão, não tinha um negócio desse?
Ah, do Cramunhão.
E aí botaram esse nome, e Corpo Fechado é uma parada que você remete automaticamente ao sobrenatural. E o filme não é sobre isso.
Começou a ser vendido errado a partir desse filme. Porque sempre era aquele negócio de o final surpresa.
O final surpresa e filme de terror.
Filme de terror, sempre.
E esse filme foi vendido totalmente errado, porque de terror ele não tem nada, final surpresa ele até tem. Mas não é tão quanto
não,
o Sexto Sentido. Mas ele ainda tem um plot twist ali que é muito difícil de alguém pescar antes dele te contar o que é.
Claro.
É muito difícil mesmo. Eu me lembro de ter ido ver e ter ficado, puxa, o cara conseguiu de novo. Mas a gente não vai falar de Corpo Fechado ainda.
É outro que merece.
Vamos deixar pra fazer um outro programa de Corpo Fechado, que é outro que merece. E outro que merece também é o terceiro filme dessa leva, que é Sinais. Eu acho incrível isso do Shyamalan, é que ele faz filmes sempre com um gênero. Cada filme é de um gênero. Principalmente nesse começo. O primeiro filme dele é uma história de suspense barra terror. O segundo é um filme de gênero de super-herói. O terceiro é um filme de alienígena, ficção científica. O quarto é um filme de monstro. Os Sinais foi o quê, Miotti? Era o filme em que ele ia explorar a invasão alienígena.
E ele tem um sino com água, né, velho?
Ele tem.
Em todo filme dele tem alguma coisa com a água. Ele trabalha junto com o Mel Gibson. Eu gosto muito do Mel Gibson nesse filme.
É um dos filmes mais tensos que eu já vi.
Repetiu atores, né?
Repetiu atores.
Ficou fechado com o Bruce Willis e o Sexto Sentido. Sinais e a Vila com o Joaquim Phoenix.
E fez a Vila e a Dama na Água com a Bryce Dallas Howard. Outra coisa que eu preciso falar é a trilha sonora dos Sinais.
É, o James Newton Howard fez todas as trilhas dele.
Mas nessa ele caprichou pra caramba, porque é incrível a trilha dele. A trilha de Sinais é uma das minhas favoritas, dos filmes do Shyamalan. Sinais é outro filme que a gente um dia vai fazer o programa dele.
Hoje será um programa de explanações sobre programas futuros. Se liga aí nos próximos episódios.
O quarto filme ali dessa nova leva é A Vila, que eu acho que foi o grande primeiro filme dele que foi incompreendido.
Totalmente.
Mas aí entra o que o Miotti falou. Ele foi mal vendidaço, velho.
Também falava pra não contar o final pra ninguém.
Mas esse também não pode contar o
não
final
pode,
pra ninguém.
Não pode, mas cadê o cara morto? Quando eu acabei de ver o filme, eu fiquei assim, ué, porque eu esperava aquele final ser sentido. Mas depois que eu saí do cinema, eu falei, puta que pariu, que filme.
Você precisa digerir um pouquinho ele, cara.
Precisa, precisa.
Quando acaba, você fica assim, você fica, cara, que porra foi essa, velho? Você fica com a cara, what the fuck, velho? Aí daqui a pouco você, caralho, porra, que foda.
Foda, muito foda.
Eu tive vontade de levantar no cinema e aplaudir. Eu falei, cara, genial, velho. O cara me faz um filme de terror, de monstro. Ele enganou todo mundo,
enganou,
cara.
Enganou todo mundo.
Ele enganou todo mundo, cara.
É por isso que o pessoal ficou com raiva, velho.
É, talvez seja por isso mesmo.
Pode ser.
Na hora que as coisas vão acontecer, eu falei, não.
Na hora que acontece
a parada,
puta,
eu falei,
que pariu.
Não, velho, não é isso não, cara. O cara fez. Aí eu falei, ele fez, velho. Olha só que foda.
É muito
foda.
Corajoso, velho.
Muito, muito. Pra mim é um dos melhores filmes dele.
Pra mim é o top dele.
Logo em seguida, ele fez A Dama na Água. E aí, eu acho que ele se perdeu.
Na água.
O ponto fraco dele, a água.
Ele fez esse filme pra responder aos críticos.
Que zoaram ele no Alvila, se sentiram ofendidos, porque estavam achando que era uma coisa, e aí não quiseram dar o braço a torcer de que o filme é genial. E ele também tem um probleminha, que ele também tem o ego lá em cima.
Isso dificulta um pouquinho.
Isso dificulta, porque nesses três que a gente citou aí, meio que quando ele aparece, ele é meio que o foco da atenção, sabe? E no Dama na Água, então, é pior ainda, porque ele se faz como o salvador do mundo, velho. E ele bota um crítico pra ser comido pela criatura. O filme, ele é só pra ter essa birra. E aí, cara, não funciona.
Eu vi no cinema também, e eu vi assim, porra, uma fábula infantil.
Cara, eu fui ver no cinema com a expectativa alta por causa da Vila, e quando cheguei lá, cara, eu senti tanto sono, né? Me senti mal de estar sentindo sono num filme do Shyamalan, sabe? Esse é um filme que ele não vai fazer programa.
Não, esse não.
Muito provavelmente. Logo em seguida, ele veio com O Fim dos Tempos. E aí, foi tudo para o caralho. Primeiro que ele chamou o Mark Wahlberg pra ser o protagonista dele. E cara, você me desculpa. O Mark Wahlberg é ruim pra ser protagonista do Transformers. Você imagina de um filme que você precisa acreditar na atuação do cara, velho.
O Bug Nights tá bem.
Ele não é o foco do Bug Nights. O foco do Bug Nights é a indústria do pornô. Ele, whatever. Cara, O Fim dos Tempos, eu não fui ver no cinema. As críticas já eram horrorosas. E eu falei, cara, não vou ver. Vou esperar sair em vídeo. E quando saiu, que eu fui assistir, eu desliguei. Na hora em que rola a revelação de que são as plantas que estão matando as pessoas com o seu Feromônio de Vento, velho.
Eu assisti no cinema. Eu fiquei com vontade de ir embora. Mas eu não fui porque eu tinha gastado dinheiro. Aí eu fiquei lá.
É um bom motivo,
é um bom motivo.
Mas eu saí bem triste.
Miotti, o que tu achou?
Depois dele, eu não fui ver os outros filmes dele.
Eu também não fui. Eu não assisti O Último Mestre do Ar.
Assisti no cinema.
Você gosta do Avatar?
Acho legal, né? Bom. Tem muito problema, porque assim, visualmente ele é legal, mas como filme realmente é bem...
Mas o desenho é melhor.
Puta, nem se compara. O problema é que o cara tentou condensar 23 episódios em...
23 não. 60 e
não,
tantos.
Não. É porque é o primeiro livro, aquele ali. Em teoria, seriam três filmes, né? Porque seriam os três livros que falam da história.
Todo mundo que eu escuto falar sobre esse filme é com indignação. O Depois da Terra, de 2013. Miotti viu?
Não vi.
Não viu?
Não vi.
Eu já não ia ver porque tem... O Jaden Smith.
Eu fui assistir esse ano, cara. Agora em janeiro, eu acho.
Cara, você é um vencedor, velho. Porque eu não assistiria nem que me pagasse. Em 2015, ele veio com A Visita, que a gente foi ver na cabine, né, Miotti?
Foi.
Que ele pega o gênero filmes de found footage. Daquele que nego encontra o filme perdido e, tipo, é como se fosse real. E eu vou te dizer, desses filmes de encontramos imagem real, pra mim é o que mais funciona.
Eu tenho uma certa birra desse tipo de filme.
Eu
também. Não gosto,
eu
cara.
Tenho muita birra
acho
com esse
um
tipo
saco,
de filme.
Cansativo, irritante, mas...
Vou te dizer por que eu tenho birra com esse tipo de filme. O cara começa a gravar e aí depois ele continua gravando em situações que não fariam sentido mais ele estar gravando. Nesse filme, o Shyamalan não usa a câmera a não ser que seja realmente relevante para a história. Eu achei muito bom, um filme bem legal, não é dos melhores, mas para quem fez o The Happening e o Depois da Terra aí, é um filme genial. E aí agora, em 2016, o filme é do ano passado, mas só estreou no Brasil agora, em 2017, ele chega com Fragmentar.
Sento nessas condições, né, pô? Com os modos, me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu.
Eu, quando fiquei sabendo que ele tinha voltado com o filme e que as críticas estavam amando, eu falei, eu não quero ver o trailer dessa parada. Eu não vi absolutamente nada.
Milagre, hein?
Você vê como eu gosto do Shyamalan. Por que que eu fiz isso? Eu falei, cara, filme do Shyamalan, quanto menos eu souber, é melhor.
Eu me dei bem por um motivo. Eu tinha esquecido absolutamente que esse filme existia. Eu esqueci que era dele. Ó, a gente tem cabine, vamos. Aí na hora que eu cheguei lá, eu falei, caralho, é dele, olha aí. Eu até falei pro meu, cara, eu não vi trailer. Eu tive exatamente essa experiência.
Eu sabia que o filme era dele, sabia que o filme ia sair, estava numa sala de cinema quando o trailer ia passar, e o que que eu fiz? Fechei o olho, botei a mão no ouvido e fiquei lá, 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 lá. E as pessoas me olhando igual um retardado, sabe?
Não, eu tive uma experiência completamente diferente. Eu vi o trailer muitos meses antes, eu fiquei louca com o trailer, já me apaixonei imediatamente, falei, ah, vou dar uma chance. E eu fiquei contando os dias. Falei pro Miotti, falei assim, nossa, tô esperando esse filme faz muitos meses. Tava numa expectativa monstra pra esse filme.
Monstra.
Monstra.
Gostaria de lembrar, para quem não viu o Fragmentado, pare agora, vá assistir o filme antes de ouvir, porque agora a gente vai soltar um monte de spoilers sobre este filme que ainda está nos cinemas.
Começa com umas meninas, né, que estão vivendo a vida delas lá de boa, quando de repente elas são sequestradas por alguém. Acordam num quarto onde tem um homem que tem 23 personalidades diferentes. Nunca sabem quem espera para vir falar com elas e está prendendo essas meninas por um motivo específico, porque ele precisa delas para entregar para a Besta. Enquanto elas tentam escapar dessa casa, fica mostrando esse homem, né, que se trata com uma psiquiatra e conta pra ela sobre as personalidades dele, tenta se tratar e tenta meio que, não diga nem se descobrir, né, porque ele já se conhece muito bem, eles todas as personalidades
coexistem.
Se conversam praticamente.
São essas personalidades debatendo entre elas, parece que existe um conflito entre as personalidades, onde algumas estão com ideias malvadas. E outras não.
O cara podia fazer um super grupo do Telegram sozinho.
Só sacou? Dele.
Caralho, é verdade.
O cara pode fazer meme, fazer sticker dele mesmo e foda-se. Sacou?
Pô, isso ia ser foda, hein? Quem faz esse ser com 23 personalidades, que a gente acaba nem vendo as 23, né? A gente só tem contato com 8 personalidades.
A gente sabe da existência, mas não tem contato.
Quem ficou responsável de interpretar essa criatura é o James McAvoy, o professor Xavier dos filmes novos dos X-Men.
Ele fez aquele com a Angelina Jolie.
Wanted.
Que é legal.
Legalzinho, divertido. Ele fez um filme chamado O Último Rei da Escócia. É um filmaço. É um baita filme, tem ele, Forest Whitaker. O Forest Whitaker faz o próprio Rei da Escócia, sinistríssimo. Mas ele também já fez umas bombas, tipo aquele Victor Frankenstein de 2015.
É boleto, todo mundo tem pra pagar.
Pois é. Mas eu gostei muito dele nesse último Rei da Escócia. Acho que foi o primeiro filme que eu prestei atenção nele.
Como ator, né?
Como ator, assim. E, cara, o trabalho que ele faz nesse Fragmentado é inacreditável, assim, uma parada incrível, porque ele faz o Dennis, a Patrícia, o Hedwig, a própria besta, o próprio Kevin Wendell Crumb, que é o original, o Barry, o Orwell e a Jade. Alguns desses é só uma partezinha lá que mostra no videozinho e tal, quando a menina consegue ver os vídeos lá que ele tá gravando, mas os principais são o Dennis, que é o próprio sequestrador, quando ele sequestra as meninas, ele tá como Dennis, e ele passa grande parte do filme como Dennis. A Patrícia, que é meio que a mentora da parada,
ela é uma freira.
O Hedwig, que é o menino de 9 anos.
É a caixa mais legal.
Que tem a língua presa, é bem interessante. O Barry, que é o estilista gay.
A cena que o Dennis tá simulando ser o Barry.
É
tem,
sensacional.
Caralho, velho. Quando tu parar pra pensar, eu falei, caralho, nossa, dá um derrame.
E sabe o que é pior? É que você percebe. Quando você conhece as personalidades, você percebe que tinha alguma coisa errada com o Barry.
E você fica, velho. E o cara tem um trabalho inacreditável, velho.
Naquela cena que ela tá vendo os vídeos no computador dele, os diários, você percebe que aquele Barry não era o que tava no consultório.
Exatamente. Ele é mais suave.
É um trabalho de ator inacreditável. O filme, ele é de 2016, então eu já fico triste porque ele não vai poder concorrer ao Oscar.
Pena, né, cara?
Mas, cara, valia muito a pena. Pode ser até que eles façam uma exceção, porque o filme acho que estreou muito no final de dezembro e talvez não tenha estreado em todas as salas em que podia para concorrer. Vamos torcer porque merece. Merece pelo menos uma indicação, porque é um trabalho incrível do James McAvoy. O Denzel Malvadão. Que ele nem é tão malvadão assim. Ele é o mais forte, ele é psicopata.
Ele é um crente fervoroso na besta. Então, assim, o cara é cego. O foco dele é fazer aquilo.
Ele é muito focado e muito sistemático.
Tem toque.
Ele tem toque.
Mania de limpeza.
É impressionante. Muito diferente, por exemplo, da freira, da Patrícia. Que o que eu acho incrível.
Eu não conseguia ver o filho da puta do McAvoy, velho. Eu via uma mulher.
É a postura e ele faz um negócio assim, a mãozinha e o jeito que fala.
Gente, ele fazia até uma dobrinha na boca quando sorria, que parecia um sorriso de gatinho, assim, aquela coisa de mulher assim.
É um sorriso de Mona Lisa.
Meu Deus,
né?
É um sorriso de Mona Lisa.
Ele curva um pouquinho o ombro.
Não, ele curva o ombro, mas ele empina a coluna.
Isso, exatamente. Diferente do Dennis, que o Dennis é reto, ele é assim, rígido.
Ele é bruto. É.
Bruto. Então, assim, ele é uma pedra.
Mas tem uma outra coisa que ajuda na caracterização dos personagens e a gente poder identificar. É a direção incrível do Shyamalan. E isso é, assim, foda quando você consegue perceber isso. Ele filma o Dennis de frente, reto. Por quê? Porque ele é focado. A Patrícia, ele filma ela meio de cima, um pouco de cima, pra dar um ar de...
austeridade.
Exato. E o Hedwig é a câmera praticamente no chão, cara. É sempre de baixo pra cima.
E ele naquele olharzinho de criancinha que ele tá procurando e tá, cara... Pô.
Exatamente. E só isso já acrescenta pra caralho no filme.
Depois que a gente assiste e você absorve o filme...
Presta atenção nesses detalhes.
Presta atenção nisso. É tão foda, porque é um trabalho que instintivamente você pode não notar aquilo, mas o seu cérebro tá absorvendo aquilo e transformando aquilo em uma informação pra te ajudar a interpretar aquilo.
Exatamente.
Tudo. O cara tem que ser muito bom, assim. Ele tem que ser muito Dennis ali, sacou?
E não só nessa parte das personalidades. Durante o filme todo, as posições de câmera, ele fez ângulo de câmera ali que nem o Kubrick fez no Iluminado.
Isso.
Geométrico.
Geométrico, ah, geométrico.
Cara, pô, perfeito. Foda,
foi
velho.
Muito foda.
Até o efeito especial, assim, um CGIzinho, que assim, ele é fraco como CGI, mas não te incomoda, porque assim, é só pra construir a mística daquele personagem.
Pra mim, ele trabalha com o melhor tipo de terror nesse filme, que é o terror psicológico. Não é pra você tomar susto. Cara, o filme não tem nenhum susto gratuito. Nenhum jumpscare. Jumpscare é aquele negócio. Tá aqui quieto, daqui a pouco... BAM! Pra que você tome aquele susto por causa do barulho e da coisa que pulou na sua cara.
É, só ganhou pontos com isso.
Porque esse é o terror fácil. É o terror teen que essa molecada acha que é terror, mas não é. É só filme de susto. É filme de susto.
Ele fez isso no seu sentido, esses susto assim, só que deixava você com medo um tempão.
Mas também não é toda hora.
Não, toda hora não. Mas a hora que ele fazia, continuava mostrando a cena.
Se duvidar, tem três.
É
no filme inteiro.
Mesmo, é.
Mas nesse filme, que é um filme de terror psicológico, de suspense, o suspense é muito maior. O jeito com que ele filma, com que ele conta a história, com muitos planos médios, mostrando um pouco acima da cintura, na base do peito pra cima, principalmente as cenas que ele tá focado na Anya Taylor-Joy, é pra te construir a sensação de confinamento, de claustrofobia. Nunca tem um plano muito abertão.
Você não tem respiro.
Exatamente. As partes em que ele tá filmando o lado de fora, a psiquiatra, o mundo exterior, tem planos abertos. Mas você presta atenção, quando ele tá dentro do quarto, é plano americano. Não foge disso. Exatamente pra você se sentir oprimido, pra você se sentir com medo, você se sentir preso junto com ela.
É, você não tem pra onde correr, cara.
Ele faz uma coisa nesse filme que ele fez uns sinais, mostrar coisas do passado. Ele vai construindo a menina, pra saber por que ela é daquele jeito.
Sim, ele sequestra três meninas no começo do filme, duas que são muito próximas e uma que é meio a renegada. Elas nem queriam ter chamado ela pra festa, mas chamaram por educação, porque não podia deixar de chamar. E aí, no final das contas, elas acabam juntas e tendo que se virar. E aí ela acaba sendo o foco da parte dos reféns.
Porque ela percebe que o Dennis tem toque, ele tem todo aquele negócio de limpeza e tal. Ela fala, se mija e tal, não sei o que. Daqui a pouco só vê o grito, pô, não sei o que, tira a roupa aí, não sei o que lá. Tararão. Ela agradece. Aí daqui a pouco, quando ele muda e tal, aí ela nota que ela tem que trabalhar com cada personalidade do cara.
E aí ela foca no Hedwig, que é o mais inocente. Que é o que vai poder ser a chave dela pra sair. Isso é genial.
E o que é genial também é que eles não se colocaram aquela menina, escolheram ela pra ser sobrevivente por acaso. Mostram que na história dela, do que ela viveu até ali, ela tinha todos os motivos pra ser uma sobrevivente e pra mostrar que ela sabia pensar como ele.
Não é gratuito.
É, não é gratuito. As outras meninas lá, tipo, adolescente normal, vivendo uma vida lá...
ricas.
Elas não tinham ideia do que estavam fazendo, do porquê estavam fazendo ali, ou como é que elas iam sair. O filme todo, tipo, foi construindo, mostrando o porquê que ela foi a única capaz de entender e sobreviver até o final. Isso, nossa, foi sensacional.
Ela já viveu com um monstro, sacou? Ela cresceu tendo um monstro.
É, exatamente. Isso é foda.
Eu fiquei muito isolado, fiquei muito com raiva, com tudo na cena, assim.
E ele mostra isso, Arthur, de uma maneira simples e sem ser agressivo num tema que é muito agressivo. Ele insinua sem mostrar agressivamente.
E te agride.
E te agride ainda assim. Exatamente. Outra vantagem desse personagem é ter escolhido essa menina. Cara, essa menina a gente ainda vai ouvir muito falar dela.
Ela troca o inexpressivo por,
caraca,
uma coisa do nada,
velho,
assim.
Eu fico arrepiado quando eu vejo essa menina atuando.
Ela fez a bruxa.
Ela fez a bruxa, cara.
Ela me deixou, assim, arrepiada. As expressões que ela faz.
Ela é medonha, velho. E nesse ela faz a heroína. E mesmo assim você fica cabreiro com a menina, velho.
O tempo todo ela tá se segurando tanto. Porque ela sabe que elas não tem como ir contra aquilo ali. Diferente das meninas. Que são as meninas que morrem no filme do Pan. pânico, que morre tudo. Isso, é só histérica. Ela viveu aquilo tudo, ela sempre viveu uma merda. Então ela sabe que não adianta gritar, não adianta você tentar correr, não adianta nada.
Você tem que
não...
pensar, exatamente, usar a cabeça.
Você tem que achar uma brecha pra fugir. A brecha que ela fugiu pra fugir do monstro dela é fazer merda na escola pra ela ficar mais tempo na escola. Cara, isso é terrível, velho. Aquela cena, teu tio chegou.
Isso, no final.
Ela só olha pra policial e abre o olho. A policial, ela meio que sente. Aí corta pra ela de novo olhando assim, com aquele olhar desolador. Aí você fica, caralho, filho da puta, ela vai ou não, velho?
Sabe o que é melhor? Ele não conta pra Exato. Gente o que acontece. E nós estamos com essa dúvida até agora.
E ela se livrou de um monstro, vai continuar com uma porra de outro monstro, velho.
Ou não. Dá pra fazer outro filme só com ela, cara. E o que eu acho mais bacana é que ela só sobreviveu porque ela viveu essa situação com o monstro. Na hora que ele incorporou a besta, né? Que ele começa a perseguir ela, ela consegue arrumar uma espingarda, escopeta. Né? Durante o filme ele já te explica como é que ela sabia mexer numa escopeta, que também não é gratuito ela usar a escopeta, porque ela tinha experiência de caçada com o pai dela e com o próprio monstro dela, que era o tio, que a estuprou e a violentou e etc. E a violentava continuamente até hoje, até o dia de... provavelmente até o futuro também, a gente não sabe. E ela tinha as marcas no corpo. E na hora que o monstro consegue chegar perto dela e ele vai pegar ela, ele acaba notando que ela tinha cicatrizes.
Que ela sofreu violências.
E aquilo para o monstro, para a besta...
uma quebrada agora.
Exatamente, ele entendia ela como uma quebrada, uma broken one. E aí ele falava, cara, você é pura. E aí ela sobrevive por causa disso. Olha que dicotomia interessante.
Se ela não tivesse se fudido até aquele momento e tendo a chance de se ferrar ainda, ela teria morrido.
Ela teria morrido.
O sofrimento dela foi a salvação
dela.
Ao mesmo tempo, a salvação dela pode levá-la de novo ao sofrimento.
Puta que pariu, cara. Isso é muito foda, cara.
Naquela cena que mostra ela na infância, que ela tá com a espingarda apontando pro tio dela. No final, quando ela tava lá de frente com a besta, que ela deu aquele tio, meio que foi uma, até uma libertação dela de não ter dado aquele tio no tio dela. É tipo muito louco. Tudo tem uma ligaçãozinha, né?
E não é forçado, sacou? É natural, faz parte do jeito de contar a história pra que a história em si faça sentido.
E se você acha que é muito forçado, porque o tipo de gente existe, cara. Esse tipo de gente marca a pessoa pro resto da vida dela. E não importa tantas vezes que ela se ajude ou tanto que tenha gente querendo ajudá-la. Ela não vai conseguir, porque sempre vai ter alguma coisa prendendo ela no passado.
E ele pode estar mais perto do que você imagina.
O mundo se mostra benevolente e tudo, mas na verdade é um demônio. Né?
Você vê como esse filme ele tem tantas camadas, né? Tem as camadas das personalidades, a questão da besta de ser um ser meio místico. Parte talvez mais surreal. Faz sentido dentro da história, mas na hora que começou a acontecer, aquele negócio da besta, eles começam a falar o negócio da besta e daqui a pouco eu não entendo, que porra de besta e que diabo é isso, e ele vai chegar porque ele tá chegando, e aí quando o bicho chega,
é o bicho vindo. E dá medo, velho,
dá muito medo.
Aí entra de novo a câmera, foca ele e pega por baixo pra aumentar ainda mais o tronco do cara, ele vira um colosso ali na frente da câmera,
e o close dele não é qualquer close, é super close,
exatamente, é fechadaço,
velho. Na cara, a cara dele gigante na tela.
Assim, eu fui prendendo o ar, velho, porque o cara vai tão... Você fica,
isso.
Eu fiquei tenso, velho. Quando eu notei, eu tava meio que, saca, cerrando punhos. Falei, caralho, velho. Você se constrói junto com o cara, velho.
Qual foi a minha sensação? De que o ar da sala tinha ido embora. Eu fiquei com dificuldade de respirar porque eu tava assistindo aquele negócio, cara. Eu respirava pouquinho pra ele não me perceber, cara. É inacreditável o trabalho de direção desse filme. É muita camada, velho. É muita camada num filme de 2 horas.
Você não sente, cara.
Você não sente.
Na verdade, você quer que o filme passe, porque você vai ficando nervoso.
E é um filme que tem muita conversa, muito diálogo, muita explanação dos personagens, mas não é um filme que fica cansativo em momento algum. Porque o tempo todo a história tá seguindo em frente. Você tá conhecendo mais dos personagens, aí ele joga um flashback, você conhece mais a história da menina. Aí você vai e conhece o personagem da psiquiatra, aí você fica intrigado porque a psiquiatra não é só uma psiquiatra que tá cagando, ela realmente se envolve e tal. E aí você fica preocupado, cara, onde é que eles estão? Que lugar é esse? que é muito bizarro, que você fica, cara, que diabo de lugar é
como
esse?
Como que ninguém nota?
Como
onde
que ninguém escuta?
Tá.
É um lugar esquisito, não é uma casa, tem uns armários como se fosse um colégio, tem uns canos passando.
E é engraçado que teve uma hora que eu senti agonia pelo Dennis, porque a casa é toda suja e ele é todo perfeccionista, e eu, quando ele entrava na cena, eu ficava agoniada por ele, porque ele tava lá olhando assim, tudo sujo. Caramba, meu Deus, eu tô pirando aqui.
Tá na casa, sempre a Patrícia, porque ela consegue lidar com aquilo ali. Quando tá no quarto, que é um caos inacreditável, é o quarto do Hedwig, sacou? Então assim...
Não, mas por exemplo, aquele momento que o Dennis vai entrar pelo portão da casa, que ele pega o paninho pra segurar, tipo, nessas horas, eu tô... Meu Deus do céu.
Falam sobre um estudo que teve, mostrando que as personalidades que existem, acontece mesmo, é verdade.
Isso é verdadeiro.
É verdadeiro.
Inclusive, o personagem do Kevin foi inspirado num cara que realmente teve 23 personalidades e cometeu um assassinato, sei lá o que que foi, e se entregou pra polícia, a outra personalidade dele se entregou.
Eles receberam uma ligação, olha, pessoa tal, 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 acho que assassinou, foi estuprou, não lembro, tal pessoa e tal, não sei o que. E aí, pô, que porra é essa? Aí foram prender, falaram, mas você se denunciou? Não, não sei. Aí que foram estudar e viram que foi a personagem que descobriu. Eu falei, caralho, velho, que inferno. Eu tava falando disso, não vale a pena, velho. É terrível essa porra, porque assim, a nossa mente, ela é inacreditavelmente poderosa ao ponto de ter personalidade que o pessoal fez um estudo também, que é outra. Cara, uma mulher, eu não lembro, eu acho que ela tem 3 personalidades, ou são 4, sei lá. E ela ficou cega, não sei por qual motivo. E na outra personalidade, ela enxerga, velho. E tipo, os caras, ah, isso é maluquice, é só coisa, né? Ela acha que não enxerga e tal, não sei o que. Fizeram tomografia, fizeram uma caralhada de coisa. Quando a personalidade cega está predominante, a tomografia dela mostra que não funciona o sistema visual dela. Tipo, ela é cega de verdade. Quando ela tá com a personalidade que enxerga, tudo funciona.
Por sinal, o Barry é diabético. Ele toma insulina. E isso só dá no exame dele. Ela até menciona isso, porque tem uma que dá resultado de tal, em tal exame, e nos outros não dão.
Gostaria de lembrar a todos que isso é real. Isso acontece na vida real.
Falaram o negócio da abelha, que tem uns que tem...
Tem um que é alérgico à abelha.
Alérgico à abelha, outro não.
Outro não. No momento em que ele começa a entrar com essa parte da besta, o filme, ele fica numa parte muito bizarra. Você não consegue entender como é que eles só liberaram essa personalidade agora. Por que que eles estavam meio que num plot pra liberar aquilo ali? Como é que eles sabiam que aquilo ia vir? E aí isso fica meio sobrenatural, assim. Você fica... O cara vai virar um monstro, não sei o quê. Ele ganha super
não,
força.
Você vê a musculatura
do cara. A musculatura... É. Ele fica super forte. E na hora que ele vai lá pegar a menina, ele entorta a barra de ferro, cara. Assim, abre o negócio. E eu fiquei nessa hora e falei, caralho, velho. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque isso não é natural. Isso não é natural, a gente não vê isso.
Fora que ele já vinha pendurado lá no teto.
Isso, fora que ele vem pendurado no teto e não sei o que. Parece realmente um bicho.
É, ele é uma besta mesmo.
E fora que é canibal, porque come as outras duas meninas
pra
lá.
Pra se fortalecer ainda mais.
E aí, quando ele toma os dois tirambaços no peito e não morre, aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E aí o filme continua... Ela consegue ser resgatada. E aí você descobre que ela tava nos subsolos de um zoológico. Genial.
Nossa.
Fantástico.
Faz todo o sentido do
faz
mundo.
Faz todo o sentido.
Outra coisa daqueles detalhes que a gente fala. Quando mostra os animais. Eu não lembro se é um leão ou se é um tigre. Ele andando daquele jeito assim que geralmente eles andam quando eles estão.
Já tá querendo comer, né?
Tá hostil e ele tá ao mesmo tempo preso, assim. É exatamente a personalidade da besta. Ele tá lá dentro, mas ele não consegue sair. Ele tá à espreita. Ele tá esperando a oportunidade ali. Caralho, velho. É um detalhe tão absurdamente ridículo, velho. Inclusive, eu parei pra pensar nessa porra agora. Porque, assim, a gente começou a mastigar mais o filme.
É, mas
então,
é.
Então, assim, aí você começa, caralho, outro detalhe. E a hora também, quando a véia serve pra nada só pra tomar porrada, ela é meio doida também, né? Vou atrás do maluco do caralho.
Ela tava investigando, ela não imaginava em que ponto que tava a loucura, digamos assim, do Dennis. Porque ela conhecia todos.
É porque ela recebeu e-mails dos outros, né? Falando que, ó, deu merda. A minha única concessão quanto a essa personagem é isso. Cara, você é uma puta psicóloga, tudo não sei o quê. Liga pra porra da polícia,
não,
caralho.
Cara, mas ela...
Não,
sabe
ela
o que ela
avisou?
Eu sei.
Ela queria resolver
e
o problema.
E outra, ela não conhecia o Dennis direito. Lembra? Ela fala a primeira vez com o Dennis. Ela fala, ah, foi um prazer te conhecer. Ela quer conhecer mais.
Mas agora tem outro detalhe. E foi a hora que eu olhei pro Miotti. Caralho. A velha escreve o nome, né? Porque ela sabe que a chave é escrever o nome. A besta vai matar a menina. A menina tá lá encolhida porque ela gritou o nome dele. O cara meio que para, porque a besta simplesmente...
Desliga.
Aí ele fala assim, onde é que eu tô? E ela ficou olhando assim, ele, eu te fiz algum mal, eu te machuquei. Aí a menina travada assim, olhando ele, pelo amor de Deus, que dia é hoje? Ela, você não lembra de nada? Eu falei, a última coisa que eu me lembro é que eu tava no ônibus. Fala pra mim que hoje é dia 12 de setembro de 2014.
2012, sei lá.
É, 2012. Eu falei, cara, que inferno, velho. O cara perdeu a vida. Ele, sendo a principal personalidade, ele simplesmente dormiu.
Ele foi jogado pro escanteio.
Eles foram cavando, cavando, botaram do lado da Samara, velho, naquela porra. Tão fundo que tava, aquela caralho, sacou? O cara não sabe que o tempo passou, velho.
É foda. E aí, nessa hora, o cara falando e eu aqui, corre! Corre! Corre!
E ele fala assim, ele, me mata, por favor. É. Ó, tem uma arma aí, a bala não sei aonde e tal, não sei o que. Ele fala, por favor, me mata.
E aí
mata.
Nessa hora ele começa a voltar.
Foi a chance dela de correr, ela não correu.
É engraçado, né? Na hora que ele percebe que ele perdeu o controle da situação, ele sabe, tipo, tenho que morrer. Só que quando ele percebe que ele perdeu o controle, ele realmente perde o controle e volta.
A personalidade dele tava segurando a porta assim, pelo amor de Deus, vai embora, me mata.
Tipo, antes que eles voltem.
É, né? E na hora que o nego desce o pé na porta, abraço, o nego, tipo, segurando. Vou fazer uma situação no filme meio, né, oscarizado, mas assim, Esquadrão Suicida, quando o Will Smith, o pistoleiro tá lá, tipo, saca? Chega todo mundo, não importa quanto você seja forte, tem muita gente, vai, vão te suprimir isso agora.
Engraçado que você falar essa parada remete a uma outra cena do filme, as meninas estão conversando com o Hedwig, e aí elas fazem alguma coisa lá que eu não me lembro o que que era, conseguem, tipo, fechar a porta e ele do lado de fora, elas querem furar o teto pra ver se conseguem fugir. O Hedwig, ele não consegue abrir a porta.
Porque ele é uma criança.
Ele é uma criança de 9 anos, ele não tem força. E aí as duas meninas segurando a porta, tranquilo, e quando toca pro Dennis, ele abre como se fosse uma folha de papel. Essa é outra parte que eu acho legal, ela tentando fazer amizade com o Hedwig, e aí ele fala que gosta de dançar e não sei o quê, e ele tem o CD de tocar música e é perto da janela. E aí ela já, porra, janela, eu vou fugir por lá. E aí ela começa e não sei o quê e tal, aí mais lá pra frente ela tá, vamos lá ver seu CD e tal, não sei o quê. E aí quando ela chega lá e a janela é desenhada. É nessa hora que eu falei, cara, essa menina não vai sair daí. Esse filme não vai ter um final feliz. E até tem.
Mal a mal?
Mal a mal. Tinha uma coisa que ninguém tinha percebido, que era o lance dela ter sido marcada, aquela história do tio que a gente já falou aqui. Mas precisamos falar da parte final, onde ela é resgatada pela polícia, consegue sair, e aí acabou o filme. Você fala, pô, beleza, gostei, achei legal. E aí vem um plot twist, mas é um plot twist mais bizarro, que ninguém esperava. E é um plot twist que não é plot twist. Apesar de ser, ele não muda o rumo da história.
Mas ele te conduz a uma possível história.
Exato. E ele te explica
o porquê da besta existir.
O porquê da besta. E essa, pra mim, é a parte mais genial.
Como ela é possível no nosso universo.
Primeiro é que ele mostra, essa cena também é outra brilhante atuação do James McAvoy, ele na frente de um espelho num lugar meio abandonado e as três personalidades conversando entre si, meio que adorando a besta e falando, nossa, nós somos invencíveis, nós não sei o quê e tal. Eles vão ter que nos ouvir e você fica morrendo de medo.
Você sabe que vai dar merda.
E ele mostra tudo isso pelo espelho. E pelo espelho rachado. O espelho quebrado, cara. Puta que pariu, cara. Inacreditável, velho. E aí, logo em seguida, corta a cena e as pessoas estão vendo a notícia repercutindo na televisão. Tem aquela história e tal, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, uma jornalista, que ela é jornalista, que tá ali na bancada, ela fala, ó, essa história aí, porque chamam ele de Horda, né? A Horda.
É verdade, somos a Horda, eles falam.
Aparece a jornalista, pergunta, ah, teve uma coisa semelhante, não sei quantos anos atrás, cara de cadeira de roda que matou não sei quantas pessoas num acidente de trem, não sei o quê. E aí ela fala assim, como era o nome dele? E aí aparece atrás dela o Bruce Willis, vestido de segurança. E ele tá com um crachazinho aqui, tá escrito The Done. E aí ele fala, Mr. Glass. Só fala isso. Aí a mulher fala, ah, é isso mesmo. Aí ele toma um gole de café, olha pro lado com cara de, que merda, vou ter que resolver essa parada.
Caralho, isso é muito foda, velho.
E a sua cabeça explode. Porque você foi apresentado ao Shyamalan verso de super-heróis. E faz todo o sentido a besta
existir
num universo de super-heróis. Ou seja, era a personalidade dele que tinha poderes, caralho.
Eu aplaudi na hora.
O meu queixo bateu no chão, que fez um barulho. Pá!
Olha, que é isso assim, rapaz?
Quantos dias da sua vida você já esteve doente?
Tenho medo de água. Será que vai ser um problema?
Quanto você pôs dessa vez?
Eu pus tudo.
Ai.
Que é isso assim, meu filho?
De volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil.
O seu plot twist preferido.
Hoje com um programa que vai dar o que falar, nós vamos falar aqui de Corpo Fechado. Fechado, um clássico, já é clássico, já pode considerar clássico, apesar de ser do ano 2000, ter só 17 anos, mas...
Só? Caralho, já pode dirigir quase, velho.
Já tá dando, já.
Já tá distribuindo, brother.
E estamos aqui hoje com Leonardo Miotti.
Estamos de novo.
E estamos aqui com Arthur.
E yeah, aí, beleza?
E estamos aqui também com a Marina Ramos.
Aê!
Vamos falar agora sobre Corpo Fechado. Como é que se conecta com Fragmentado? O que que tem a ver os dois filmes?
Por onde andam?
Por onde andam? O que comem? O que se alimentam? Você vai ver agora no Refil Repórter.
Tá pensando o quê?
Bom, a gente já falou um pouco sobre o Corpo Fechado, né, e tal, mas qual é a premissa do Corpo Fechado? Ah, é verdade. Desculpa. Esqueci.
Ai, caralho. Esse não.
Esse sim! Hoje não. Hoje sim.
Caralho, esse é muito ruim.
Double Combo Break.
Combo Breaker.
O meu se sentiu triste mesmo.
Cara, vamos lá. Calma, caralho, deixa eu acabar aqui. Umbrea Cable. Esse é foda.
O pior que ele fez tanta porra.
Tá foda de ler, porra, essa porra também. Essa porra desse A aqui é foda. Esse A no meio aqui, porra, me mata.
Já valeu pro astrista. Pode acabar o programa de novo.
Eu vou te dizer que quando eu acho que o Meiotti vai se superar, ele vai além, cara. Ele tem tipo a 25ª personalidade, cara.
Endemídio, fobiaide.
A 25ª personalidade do Meiotti é o Joel. Caralho. Nossa, isso foi incrível. Filme do ano 2000. No Brasil teve péssimo nome de Corpo Fechado. Não tem nada a ver. Podia ter chamado de Inquebrável, só não chamou Inquebrável porque tinha que remeter ao filme anterior dele. E uma parada de Corpo Fechado que tem a ver com aqueles negócios de Umbanda, que o cara tá com o corpo fechado e tal, não sei o quê. Era pra botar uma coisa meio sobrenatural ao filme e não tem nada de sobrenatural. É um filme de super-herói, cara. É um filme sobre um cara que tá num trem. Ele tá meio zoado com a mulher dele, com a esposa. E aí ele sofre um acidente no trem, todo mundo morre, só sobra ele.
Intacto.
Sem um arranhão. E aí ele começa a achar aquilo esquisito, e aí as coisas vão desenrolando. Ele começa a receber mensagens de uma pessoa perguntando qual foi a última vez que você ficou doente. E ele fica com aquela pulga atrás da orelha
ele
e tal.
Ele começa a pensar, né, na verdade.
E aí ele não se lembra direito, até o momento em que aparece um outro personagem chamado Elijah, e é um cara que começa a fazer ele se questionar sobre o que está acontecendo com ele. Esse Elijah, ele tem uma doença em que os ossos dele são praticamente como vidro. São muito fáceis de quebrar. Ele tem pouca...
densidade óssea.
É. E qualquer tropeço pode fazer com que ele fique paraplégico. sei lá. Porque os ossos dele do corpo se quebram muito fácil.
Inclusive o filme começa terrorível, né? Você tá incomodado pela criança não parar de chorar, mas quando você descobre o porquê, cara, eu fiquei muito em pânico, velho, assistindo de novo, sacou?
O filme vai contando em paralelo a história do David Dunn, que é o que sobreviveu ao acidente, e a do Elijah, que tem os ossos frágeis demais. E lá pelas tantas, o Elijah, que é um colecionador de histórias em quadrinhos, e tem uma razão pra ele ser colecionador de histórias em quadrinhos.
E leva a sério pra caralho.
Ele leva a sério pra caramba. Ele começa a dizer que o cara, ele é potencialmente um super-herói, porque ele sobrevive ao acidente, nunca ficou doente, começa a jogar aquilo na cabeça dele, e aí o cara começa a desconfiar que pode ser verdade.
Só que ele tem também um outro poder.
É tipo uma premonição.
É, ele consegue enxergar o que aconteceu e o que tá acontecendo.
Ele tem uma vidência tátil.
Isso, é tipo uma vidência tátil, exatamente. Ele vê o passado daquela pessoa que encostou nele. E é só de quem fez coisa ruim. Encosta em várias pessoas, não vê nada, e aí quando ele vê que alguém fez coisa ruim, ele ativa e ele consegue enxergar. Aí as coisas vão acontecendo, o filho dele começa a achar que ele realmente é um super-herói.
Porque o filho foi junto com ele conversar com o Elijah. Aí o garoto ficou, meu pai é um herói.
Mas é legal que ele fala assim, Joseph, não beba mais dessa água. Quando o cara começa a falar.
É mesmo, né?
Porque ele deu uma golada antes.
É verdade.
Cara, e o legal, assim, o vilão foi o motivo do super-herói, sacou? Ele inverteu a ordem natural do que geralmente, assim, no universo dos super-heróis, o super-herói geralmente aparece e começa a aparecer os vilões em decorrência disso. Esse não. O vilão existe, não sabe que é vilão ainda, ele se torna o vilão pra criar o herói que ele queria.
E é aí que é legal, porque o herói é a antítese do vilão. O herói é sempre o outro lado da moeda. E isso é que eu acho sensacional nesse filme. O filme não foi muito bem recebido pela crítica. A crítica achou o filme muito pretensioso, muito parado, muito contemplativo. Ele foi um sucesso de bilheteria. Não chegou a ser tanto sucesso quanto o Sexto Sentido, mas ele, apesar de ter sido vendido de uma forma errada, ele foi vendido como um filme sobrenatural, era uma coisa sobrenatural. E no final não era. Se você assiste o filme sem ter visto qualquer trailer, você vê que é um filme de super-herói, é um cara que descobre que é inquebrável. É isso.
E outra, cara, canal de TV é o canal número 4. E quando mostra, é a logo do Quarteto Fantástico. Foi uma das primeiras vezes na vida que eu vi um easter egg sem querer. Sabe? Eu falei, caraca, velho, que negócio ali parece do Quarteto Fantástico. O molecote, né? Assistindo, pô, que maneiro e tal.
E ele tá te dizendo que é o filme do super-herói.
Exatamente. Aí depois você começa a ver um monte de coisa. Caraca. Aí, tipo, não é o Action Comics. É o Active Comics.
Né? É, um pouquinho assim, diferente.
Muda só um negocinho. Cara, é muito legal, velho. É um filme de super-heróis sem ser um super-heróis, cara. É uma construção do super-herói.
Pra mim, esse filme é o filme que o Shyamalan dirigiu mais dando pirocada na nossa cara.
É foda, velho.
Cara, a direção desse filme é uma aula de cinema.
A primeira cena, velho. Ele tá no trem, tem uma menininha na frente dele, que fica olhando pra ele. E ele fica fugindo dela, assim, na visão, e voltando. E a câmera acompanha.
A câmera, como se fosse a menina vendo.
Vai e volta.
E é sem corte, velho.
Tirando a hora que vai ter o acidente, a cena toda, até na hora que a mulher chega, tá sem corte.
Outra coisa, em qualquer filme de ação, de Hollywood, ele ia mostrar o acidente. Mas nesse filme, por que ele não mostra? Não
interessa.
O resultado é que é importante. E aí, no resultado, ele te dá outra tapa com a rola dele na tua cara. Eu sou picudo aqui, ó. Pá! A câmera parada, ele lá no fundo, aqui na frente um corpo deitado. E aí lá no fundo ele levanta, aí chega um médico.
Viu que é o médico, né?
O médico é o cara do House of Cards. Eles começam a conversar e o médico querendo entender o que foi que aconteceu e tal, explicando pra ele. Ele fala, ó, você é um dos únicos dois sobreviventes do acidente.
Aí ele fala, por que você está me olhando assim?
Porque você não teve nenhum arranhão.
Em poucos segundos você vai se tornar o único sobrevivente.
O único sobrevivente. E aí o que que começa a acontecer? No plano da frente, desfocado, começa a surgir uma mancha vermelha no corpo e a respiração vai parando e os médicos começam a correr mais rápido aqui na frente. E aí você vai entendendo o que tá acontecendo. E aí a câmera, a partir do momento em que ele morre, ela dá um dolly in pra frente, ela vai, começa, faz um push-in, né? A câmera esquece o que tá aqui na frente e foca só no cara lá atrás. É uma aula de direção, velho. Como contar uma história sem precisar ficar falando demais. É imagem, é cinema, é arte sem precisar ser tênis verde. Outras coisas que tem nesse filme de direção que são incríveis é a questão das cores que ele usa para contar a história. Cara, essa parte é de arrepiar. Ele tá te dizendo o que que vai acontecer no filme com as cores e você não percebe nem até o final. E você passa a assistir várias vezes é que você nota.
Esse tipo de filme é aquele de filme que você tem que ruminar.
Deve ter um curso em alguma faculdade de cinema nos Estados Unidos, um semestre inteiro que é pra analisar esse filme. Direção do filme Corpo Fechado do Shyamalan. Porque é uma aula, cara. Essa parte das cores, cara, é impressionante. O personagem do David Dunn, que é o herói do filme, ele só se veste de tons de verde e amarelo. E o personagem do Elijah só se veste de tons escuros, de preto e roxo. Se você pega a roda de cores, a paleta de cores, você bota no Google cores opostas, aparece uma roda e aí você vai ver que o amarelo é exatamente a cor oposta ao roxo.
E tem outro detalhe também. No curso de cinema, né, a gente lê um livro chamado Teoria das Cores. Se tem roxo, é porque vai morrer. Aí o que acontece? Eles explicam, quando o roxo aparece no filme, é porque algo vai mudar ou algo vai ser descoberto. Então, onde tá o foco do roxo é que vai ter o tchan do filme. E ele joga isso na sua cara, só pela cor.
Puta que pariu,
você não
velho.
Percebe.
Porra, essa foi foda, maninho.
Outra coisa aqui.
Eu tô pensando o que você tá pensando.
Mace Windu morreu porque é roxo, caralho. Foi interessante com esse negócio das cores. Na hora que ele tá lá no... Não sei se é na parte lá do metrô da estação ou se tá no estádio. Não, acho que é do metrô. E um dos caras tocam nele e é o cara que tá com a mulher deitada na cama. Ele pergunta se ela tá bêbada, se o negócio precisa tá bem. Percebe que o cara tá com a roupa colorida, mas a luz tá pegando só nele.
Porque ele é que fez a maldade. Quem fez a maldade no, na visão dele tá sempre colorido e as outras coisas em volta estão cinzas.
A primeira vez que você sabe que ele tem essa evidência tátil, quando ele tá inclusive falando com o Elijah, esbarra no cara da fila.
Eles nem estavam fazendo revista. E ele fala, começa a fazer a revista.
Na hora que eles barram, por um segundo, dá um silêncio. Não tem um ruído. Aí ele mexe aqui um pouquinho a cabeça. Aí ele continua andando. Aí fala, começa a revistar o pessoal. Aí você fala, caralho, velho.
E aí o Elad até pergunta, por que você começou a revistar? Eu tive uma sensação de que aquele cara tá querendo fazer alguma coisa ruim hoje.
E não mostrou pra gente o que que era. Como nos outros mostrou. Porque como ele não sabia ainda do lance, a gente não precisava saber.
Geralmente esse pessoal que se veste de camuflagem, geralmente carrega faca, arma, não sei o que, tarará. E o Elad vai forçando ele até a hora que ele fala, não, eu tive a sensação que
eu vi que ele tava com a arma
prateada na cintura e foda-se.
Com um cabo preto, que
se
não sei o que.
Se tiver mesmo, ele vai sair da fila.
E aí o cara sai da fila. E aí ele fica meio com cara de não sei o que, o Elijah ainda tenta convencer ele, eles dão uma brigada lá e o Elijah vai embora. Quando o Elijah tá indo embora, ele vê o cara saindo e aí começa a querer chamar o cara pra ver se o cara tava armado.
Como o cara tem culpa no cartório, ele foi acelerando o passito.
O problema é que o Elijah, com a perna fodida, não podia correr, tava com a bengala, e é outro show de direção desse filho da puta, desse indiano... E o cara começa a correr atrás dele e aí o cara entra de repente na coisa do metrô. Pra uma pessoa que tem os ossos assim, muito frágeis, descer uma escada já é um desespero. E ainda mais descer uma escada querendo correr pra alcançar outra pessoa. E ele começa a descer e começa a se desequilibrar e aí ele cai. Na hora que ele cai, ele não mostra o cara. Ele para pra mostrar a bengala girando e é uma bengala de vidro. E quando ela cai... ela se espatifa. E ele não precisa te mostrar onde que quebrou o osso do Elijah. Ele já te mostrou que ele se fudeu porque a bengala dele se fudeu, velho. E aí quando ele tá lá, caído, de cabeça pra baixo, ele olha e o cara pula a catraca e ele tava com a arma.
E é engraçado, porque se você para pra observar, você vai sentindo a dor porque ele vai gritando de desespero. Que puta que pariu, você vai se sentindo quebrando todos os seus ossos. Na hora que ele cai, ele tá com os braços abertos assim, tipo, rendido. E na hora que ele vê o cara, a dor dele é menos importante do que ele descobrir se o cara realmente tinha. Ele vê e é a revelação.
E ele dá um
dele.
Sorriso.
Exatamente. Ele fica feliz apesar de tudo.
E aí tem um outro signo em cima do jeito com que o Elijah enxerga o mundo. Pode prestar atenção que várias vezes, quando o Elijah tá vendo alguma coisa, aquela coisa está de cabeça pra baixo.
Inclusive a primeira revistinha dele.
A primeira revistinha dele, ele vê, a revistinha está de cabeça pra baixo.
Inclusive, eu fiquei tonto, velho. Eu falei, caralho, porque ela vai girando contra e até voltar.
Isso é por quê? Pra mostrar que o vilão enxerga o mundo de cabeça pra baixo. Cara, isso é poesia, velho. Isso é poesia. Outra coisa que é muito bacana no filme, o herói, ele tem a primeira letra do nome é a aliteração. David Dunn, D e D, como Peter Parker, Lois Lane,
Bruce Banner.
É uma outra dica de leve que é um super-herói. Tem uma outra cena que eu acho fantástica nesse filme, que é quando ele vai pra estação de trem, ele para lá no meio da galera pra tocar as pessoas, e aí toca nele um cara, um janitor lá. E ele vê que o cara fez alguma merda grande, prendeu duas crianças, tá abusando da mãe, matou o pai, e aí ele resolve seguir o cara, tá a maior chuva do caralho. Um pouco antes, ele lembra que a única vez que ele ficou doente, que ele fala pro Elijah, eu já fiquei doente sim, eu tive pneumonia não sei quantos dias e tal, não sei o quê, porque eu me afoguei na piscina. Ele descobre que mudaram as regras da piscina porque uma criança se afogou e era ele. E aí você fica com aquele negócio na cabeça. E aí, lá pelas tantas, a gente acaba descobrindo que é o ponto fraco dele, é a porra da água. É a criptonita dele. Todo herói tem o seu ponto fraco.
E ele é um ET, né? No sinal, descobre que ele é parente dos ET lá. Mas é aquele lance. O Elijah já tava puto, já não queria saber de nada da vida dele, né? Até que ele vê um quadrinho, cai no chão, aquele fazendo aquela zona lá, na loja de quadrinho.
E de novo está de cabeça pra baixo.
E como ele conhece já os quadrinhos, ele sabe que todos aqueles quadrinhos meio que de cor, sei lá, ele viu o quadrinho aqui e ele falou, vou levar esse aqui, porque aqui tá a minha resposta.
E aí ele fala, ó, o seu ponto fraco, seu é, ponto a fraco água. É a água. Meio que não acredita e tal, fica meio assim.
Aí ele conversa com a diretora.
Isso, e aí ele descobre, para. Voltando àquela cena que ele segue o cara, tá chovendo pra caralho nesse dia, ele tá usando uma capa de chuva.
Que é tipo a capa dele.
Que é tipo a capa dele, capa do super-herói.
Foda pra caralho, porra, velho.
Outro signo.
Isso é demais, velho.
É muito foda. Cara, essa cena, a direção é incrível, porque ele entra na casa e começa a procurar. Primeiro ele salva os dois meninos e aí ele sobe pra ajudar a mãe. Quando ele chega lá em cima, ele entra no quarto, a mãe tá amarrada num canto, só que o jeito com que o Shyamalan dirigiu a cena é a câmera parada na varanda, só a cortina se mexendo por causa do vento da chuva, e ele consegue contar tudo o que está acontecendo só abrindo de vez em quando a cortina. O personagem do Bruce Willis entra, ele abre a cortina onde o Bruce Willis entrou. Aí ele quer que a gente saiba o que, que o Bruce Willis viu. Aí ele abre o lado, um pedacinho, como se fosse o vento de onde está a mulher amarrada. Aí o Bruce Willis se movimenta, anda um pouco mais, aí abre no meio a cortina. Aí ele vem aqui pra fora e aí lá no fundo você vê que o bandido entrou na sala. Cara, é outro jeito de você contar a história. Não tem um diálogo, não tem um corte de câmera, não tem nada. É tenso, sem música, se não me engano, nessa hora. Fantástico. Aí ele quebra pau lá com o cara.
Não, isso aí não. Isso aí depois.
Ah, o cara pega e já pega, joga já, ele lá fora.
Já empurra ele.
Já empurra pra... ele, é verdade. Já empurra ele, ele cai na piscina. E a piscina tá com uma capa. Só que como tá chovendo, tem água em cima da capa. E aí ele fica meio abobado lá e a capa começa
a fechar. Cara, a fechar. Isso é terrível. Já aconteceu comigo, cara.
Já aconteceu?
Cara, caralho. É porque é uma merda. Porque assim, eu dei muita sorte, sacou? Porque assim, não foi tão ruim. Eu consegui chegar. Porque te fecha, você não tem muito como sair. Porque aumenta a resistência de uma forma fodida, pô. Porque...
A água é foda.
É, porque a água tá te fechando junto com a porcaria e você ainda tem a pressão da droga do ar que entrou ali. Sabe? Caralho, é um inferno, velho. Inclusive, volta também toda cena de água que alguém tá sem ar, eu tomo no cu porque eu fico sem ar, porque eu não consigo respirar durante essas metas cenas.
Mas ele é salvo pelos meninos, né? Os meninos...
Ainda bem, porra.
Que é outra coisa, que é um símbolo. Quem é que é o herói das crianças? O super-herói. Mas o herói só existe por causa das crianças, porque as crianças gostam do herói, acreditam nele. Em várias historinhas, assim, dos anos clássicos de quadrinhos.
O herói tá desacreditado.
O herói tá desacreditado, a criança vai lá e dá uma força. E aí o cara sobe lá, consegue bater no cara, só que a mãe tinha morrido. E aí no dia seguinte, é outra cena fantástica, ele chega em casa, pendura a capa, e aí vai encontrar o filho na hora do café da manhã e tal.
É, ele chegou em casa antes de madrugada, pega a mãe, que é a Robin Wright, bem, né? Leva ela pro quarto. Com certeza eles... dormem. No dia seguinte, eles estão tomando café junto lá, todo cheio de amorzinho com o outro. E o garoto chega e acha estranho aquilo ali, né?
E aí o pai pega e mostra só o jornal pra ele e tem um retrato falado, mais ou menos, do misterioso super-herói que salvou. E aí o menino olha, cara. O olho dele enche de lágrimas.
Porque teve aquele problema no dia anterior da arma.
Ele bota em xeque o fato do pai ser ou não um super-herói e chega a duvidar, porque ele não deu o tiro. Aí no dia seguinte o pai fala assim,
você tava certo. Aí o menino vai falar alguma coisa, ele bota a mão na boca e tipo, não cala fala boca, nada. Moleque,
porra.
Você sabe o meu segredo, mas eu preciso da minha identidade
cala
secreta.
Cala a boca, Robin.
É. Tipo isso.
Se eu não me engano, essa cena do tiro é plano sequência, né? Não corta nenhuma vez, né?
Ele usa muito plano sequência nesse filme. Outra coisa que ele usa é uma coisa que ele tá mostrando a história aqui e daqui a pouco a câmera vai pro nada. É uma aula de direção esse filme. E uma aula de roteiro também, que o roteiro é fechadinho. Porque no final a gente descobre o que que realmente tinha acontecido. Ele vai lá conversar com o Elijah e ele vai falar, oh, você tava certo, eu realmente sou inquebrável, eu sou um super-herói, você tava certo. E aí ele vai apertar a mão do Elijah. E na hora que ele aperta a mão do Elijah, ele descobre que o Elijah tinha realizado vários atentados e destruído o trem em que ele viajou, porque ele queria provar o ponto de que existia a contraparte dele.
Tanto que ele fala assim, essa cidade já teve a cota de desastres, que ele mesmo criou. Filho da puta, velho.
Ele tinha posto uma bomba num avião, tanto que tem uma cena que ele tá sentado no aeroporto, ele tá de roxo, todo mundo vai correr pra ver o que aconteceu com o avião e ele é o único que fica quieto.
Esse filme é de 2000, né?
Esse filme é de 2000.
Cara, um ano depois desse filme não acontecia.
Não acontecia. Bruce Willis fica em pânico, né, ao descobrir aquilo. Tipo, você me criou e ele fica lá...
História de origem,
não sei o
né?
Que, é, seu arqui-inimigo e não sei o quê. Pô, e aí termina de uma maneira brilhante. O Shyamalan, quando ele fez O Corpo Fechado, deu em entrevistas que ele queria um dia voltar àquele universo pra dar continuidade à história, porque ele gostou muito de fazer o filme e tal, adorava o filme, ele acha que é um dos favoritos dele e tal. Quando ele foi escrever o Fragmentado, ele começou a buscar nos outros filmes dele coisas que ele pudesse ter deixado pra trás que pudessem ajudar ele a montar a história do Fragmentado. Mostra primeiro o que você quer mostrar pra Marina, Miotti.
A Marina não viu ainda isso aqui.
Meu Deus.
O Miotti tá mostrando pra Marina os dois posters, tanto do Unbreakable quanto do Split.
Eu tô em cacos.
Os dois posters, eles se completam. Eles são quebrados com aquela arte de vidro quebrado, né? Um pôster é preto, o outro é branco. As rachaduras no vidro se conectam entre um pôster e outro.
Inclusive, vidro e espelho, o qual aparece no final de Fragmentado.
Quando o Shyamalan voltou no Corpo Fechado para ver o que ele podia ter deixado para trás, tem uma cena em que o David Dunn tá no estádio e ele encosta e esbarra numa mulher. E ele ouve gritos e tal, ele olha para trás e fica com aquela cara de tá acontecendo alguma coisa.
A mulher de vermelho também é a mãe do filho da puta do moleque no Fragmentado.
No Fragmentado a gente tem a informação de que o Kevin sofreu abuso da mãe dele, apanhava da mãe dele e teria desenvolvido as personalidades para se proteger. Agora, por que que não tem pai? Isso é explicado em uma cena do Fragmentado, que é só um detalhe que fica sem explicação no filme, mas se você juntar as duas peças, você descobre. Sabe aquela hora que o Dennis, ele sai, compra flores e vai na estação de metrô e deixa a flor no chão? O pai dele morreu no trem que o Mr. Glass destruiu, velho.
Pode fechar o programa.
Caralho, velho.
Por isso que a porra da besta vem no trem. Caralho, velho.
Meu Deus.
Tô arrepiado,
velho. De verdade, não tô de
sacanagem. Tô arrepiado, velho.
Eu fiquei sem ar. Nossa.
O monstro nasce na porra do trem. Por isso que ele tinha que vir de trem. Porque a mulher só começou aquela maluquice do caralho, provavelmente, porque o pai dele morreu. Caralho, velho. Minha cabeça tá explodindo em vários níveis aqui. Tá tipo indo no nível 1, nível 2, nível 3.
O Mr. Glass, ele é o arqui-inimigo, mas ele criou o futuro inimigo.
Hoje eu não vou dormir.
Esse é M. Night Shyamalan, rapaz. É a besta ou a fera que
é
chama?
É a fera, né?
Chama fera?
É a fera, a besta. Fera.
Mas eu acho que em português a tradução foi a besta.
É, acho que em português foi a besta, em legendado quando tava escrito a fera. Não lembro.
Eu não sei. Arthur?
Caralho. Você queria ficar com raiva, mas você não aguentou, viu?
Que filho da puta.
Vou tentar me concentrar de novo. Eu tô rindo, cara.
Que saudade do Jurassic Cast, velho. Tinha esse filho da puta.
É só o patrão e tava bom. É. Vocês me escolheram, cara. Se fuderam.
Marina, fala pra eu ouvir sua voz.
E aí? Tá dando? Eu tô me ouvindo baixo.
Tá dando?
Ai, que gostoso.
Eita,
não
para
faz
aí, minha filha.
Tá
para
foda.
Para aí.
Tô na zeca foda aqui.
É, o bicho tá foda. É, e eu sou casado, então já vi.
Tá na mesma, né?
Tô na mesma.
É que tem algumas palavras-chave que você não pode falar pra mim. Você não pode falar gostoso pra mim. Ai, não tem como. É, sou eu.
Caralho, continue.
É tipo, as passwords, sacou, velho?
Ai, que é difícil. É melhor do que passar meu e-mail pra adolescente.
04, porque você nasceu em 2004?
É porque eu gosto de 4.
Sério, para, velho, por favor.
É o meu número preferido. Para, seu maldoso.
Não, esse é o problema.
De ursinho a sua cara.
A mulher é louca, velho. Mulher louca, velho.
A cara de criancinha é sua cara, viu?
É, isso piora.
Ainda bem que é de 4, né? Quer dizer, nem olha a cara.
Quanto você pôs dessa vez?
Eu pus tudo.
Ai.
Caralho. Caralho, velho. Acho que vai ter alguém que não vai gostar muito não, hein?
Os créditos de Fragmentado é genial, porque aparecem 24 créditos separados.
Talvez você esteja grávida agora.
Ah, caralho, velho.
Não lembra? É,
o Hedwig fala isso quando beija ela. Ele fala:
acho que você está grávida agora.
Não, ele fala: você pode estar grávida agora, não sei. É? You might be pregnant now. Fala essa, meu.
Tá, você pode estar grávida agora.
E o seu, você podia falar o... Seu coração é puro.
Seu coração é puro.
Como é que é?
Você pode estar grávida.
Miote trava. Essa frase não funciona com isso. Né? Tem uma trava, sacou?
Ponto fraco do miote.
Você falou 8 vezes seguido, né, cara? Como é que é mesmo? É o quê? Caralho, filho da puta.
Ai, porra.
Bebês.
Caralho, porra. Que tonto, seu merda.
É pra descontar os 3 gritos que você deu aqui.
Miserável.
É outro filme.
Como é o nome dele? É Zorzi, né?
Tem gente que imita o diálogo aqui melhor, hein?
É o Zorzi.
É o Charge. É com Xota.
Ah, é com Xota?
É. Ah, então Charge é com Xota.
Eu gosto, então.
Arthur podia continuar como Zorzi o resto da noite, que eu gostei.
Ah, não sei. Talvez um monstro venha, eu faça...
E é isso. Daqui a pouco a gente volta pra falar sobre esse... Daqui a pouco a gente volta pra falar sobre esse... Peraí, gente.
Desculpa, achei que você tinha dado uma pausa dramática.
São os últimos 5 segundos.
Arthur, bota o negócio, senão você vai ficar gritando no nosso
ouvido. Desculpa, porque eu tava precisando respirar um pouco, velho. Porque esse...
Você respira com o ouvido?
É, respira com o ouvido. Miote, o que você quer no Shyamalan Verso agora?
Caçar o McAvoy. Vai ser um filme de herói.
Isso.
O Shyamalan vai saber fazer.
Ele vai ter que precisar fazer isso. Ele não quer. Ele vai ser o cavaleiro das trevas dessa porra.
Eu só espero que não chova na hora que os dois saiam no tapa, porque aí vai estar fudido. Porque aí ele tá fudido. Bom, a gente já falou um pouco sobre o Corpo Fechado, né, e tal, mas qual é a premissa do Corpo Fechado? Qual é a sinopse? O Corpo Fechado começa... Ah, é verdade. Desculpa. Esqueci.
Ai, caralho. Esse não.
Esse sim! Hoje não. Hoje sim.
Caralho, isso é muito ruim.
Double! Combo break.
Combo break.
Zura.
Não fala assim não, que o Sarce volta em Sarce dobro.
Com Sota.
Sarce com Sota.
Cara, vamos lá, vamos lá.
Vamos lá.
Bota Jorge.
Sarce.
Ai, cara. Umbre... Calma, caralho, deixa eu acabar aqui. Umbre... Umbrea Cable. Umbrea Cable. É foda, esse é foda. Esse... É...
Ele fez tanta foda.
Tá foda de ler, porra, essa porra também. Essa porra desse A aqui é foda. Esse A no meio aqui, porra, me mata.
Já valeu pras três. Pode acabar o programa de pariu. Novo.
Eu vou te dizer que quando eu acho que o Meiotti vai se superar, ele vai além, cara. Ele tem tipo a 25ª personalidade, cara. A 25ª personalidade do Miotti é o Joel. Caralho. Nossa, mano. Isso foi incrível.
Cara, tinha que ter filmado mesmo falando. Pera, pai, caralho. Cara, eu, a minha sensação foi que o Miotti tava fazendo as letras andando um pouco lá. Ai, caralho, melhor programa.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.